بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. continuando a aula sobre usul sunnah de Imam Ahmad rahimahullah. Na última aula falávamos sobre a superioridade ou o estatuto dos sahabas, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dentre o consenso dos seguidores da sunna é que as melhores pessoas depois do profeta sallallahu alaihi wasallam é Abu Bakr, em seguida Umar, em seguida Uthman, em seguida Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum wa arda. Depois desses quatro, que são os Khulafa al-Rashidun, vem os 10 que foram dado boa nova da entrada do paraíso enquanto ainda estavam vivos. Isso também inclui os quatro Khulafa al-Rashidun. Dentre eles, dentre aqueles que foram dados a boa nova do paraíso enquanto ainda estavam vivos, é Az-Zubair ibn Awam, em seguida Talha ibn Ubaidillah, em seguida Abdurrahman ibn Auf e Sa'd ibn Abi Waqqas wa Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufail wa Abu Ubaida Amir ibn Jarrah. Esses todos completam os 10 dentre aqueles que foram testemunhados o paraíso enquanto ainda estavam vivos pelos seus nomes. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu aos sahabas o paraíso de uma forma geral, mas esses 10 foram prometidos o paraíso com os seus próprios nomes. O profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez disse Abu Bakr fil Jannat, Umar fil Jannat, Uthman fil Jannat, e mencionou esses todos que a gente mencionou e disse que eles todos estarão no paraíso. Portanto, isso mostra a superioridade deles em relação aos outros que não foram dados essa boa nova. Portanto, esses são aqueles que o profeta sallallahu alaihi wasallam testemunhou a eles que entrarão no paraíso. Portanto, a gente reconhece a superioridade deles e isso faz parte da crença daqueles que seguem a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Em seguida também reconhecemos a superioridade dos restantes companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois Allah subhanahu wa ta'ala, como mencionamos nas aulas, na aula passada, prometeu a eles todos al-husna, que é o paraíso. Portanto, eles, insha'Allah ta'ala, estarão no paraíso. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, falando da superioridade daqueles que combateram na batalha de Badr, disse la'alla Allah ta'ala ala ahli Badr faqal i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. O profeta sallallahu alaihi wasallam, falando sobre a superioridade dos que combateram na batalha de Badr, disse que Allah subhanahu wa ta'ala falou para eles i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum. Allah subhanahu wa ta'ala disse a eles, façam o que bem entenderem, que eu já vos perdoei a todos. Portanto, não há dúvida de que isso é um testemunho de que eles estarão no paraíso. Se Allah subhanahu wa ta'ala perdoou a eles, não há dúvida de que isso indica que estarão no paraíso. Portanto, eles entrarão no paraíso devido a esse perdão que Allah subhanahu wa ta'ala menciona nessa narração que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse لَعَلَّ اللَّهَ طَلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. E Também ninguém dentre aqueles que fez votos de promessa ou promessa de obediência ao profeta sallallahu alaihi wasallam por baixo da árvore, na batalha de ou na batalha de Al-Hudaybiyah, todos eles o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que nenhum dentre eles entrará no inferno. Se não entrará no inferno, então entrará no paraíso. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, como vê no Sahih Muslim: La yadkhulu an-naru ahadun mimman bay'a tahta ash-shajar. Ninguém dentre aqueles que fizeram promessas de obediência ao profeta sallallahu alaihi wasallam por baixo da árvore, em Hudaybiyah, nenhum deles entrará no inferno. Nenhum deles entrará no inferno. Portanto, isso mostra o grande estatuto ou a superioridade dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam que fizeram essa promessa em Hudaybiyah. E isso também é algo que distingue a eles daqueles que não estiveram nesse local e fizeram essa promessa. Portanto, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam dividem-se em escalões. E todos eles, o género dos sahabas, são melhores de todos aqueles que vieram depois deles. De uma forma geral, os sahabas, dentre eles, existem escalões. Uns são melhores ou têm um grau elevado em relação aos outros, entre eles próprios os sahabas. E em relação à umma, aos muçulmanos de uma forma geral, eles são melhores, todos os sahabas são melhores de todos aqueles que vieram depois, dentre os muçulmanos. Portanto, nós organizamos a superioridade dos sahabas de acordo com aquilo que foi mencionado a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, das suas virtudes. Portanto, os primeiros, no que diz respeito aos escalões dos sahabas, os primeiros são os quatro khulafa rashidun, que é Abu Bakr, em seguida vem Umar, em seguida vem Uthman, em seguida vem Ali. Esses quatro estão acima de todos os sahabas. E entre eles, os quatro, uns estão acima de outros, como é o caso de Abu Bakr, está em cima, em seguida vem Umar, em seguida vem Uthman, em seguida vem Ali, radiyallahu anhum wa arda. Depois desses quatro, vem aqueles que fizeram a promessa de obediência ao profeta sallallahu alaihi wasallam, bay'atul, ou melhor, em seguida vem os quatro ou os seis que com eles, com os quatro khulafá, fazem 10, que são aqueles que foram testemunhados o paraíso pelos seus nomes enquanto ainda estavam vivos, os que mencionamos há bocado. Portanto, acima está os khulafá rashidun, que são arba, que são quatro. Em seguida são, vem os seis restantes dos 10 que foram prometidos à entrada do paraíso enquanto ainda estavam vivos pelos seus nomes. E dentre esses 10, 4 são os que são o Khulafa Rashidin. Os 6 são os restantes sahabas que foram mencionados anteriormente. Depois desse escalão, que são os 10 que foram testemunhados a eles na entrada do paraíso, vem aqueles que fizeram o voto de promessa ou fizeram a promessa de obediência ao profeta sallallahu alaihi wasallam em Aqaba, aquilo que se chama de Bayat al-Aqaba. Isso é, os detalhes sobre esta promessa é algo que a gente deve voltar para a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Em seguida vem os escalões dos sahabas. Em seguida vem os Ahl al-Badr, são aqueles que combateram na batalha de Badr. Depois deles vem aqueles que participaram na Bayat Ridwan, na promessa de obediência ao profeta sallallahu alaihi wasallam, que fizeram num local chamado yani Ridwan, que passou a ser chamada Bayat Ridwan. Também isso é algo que a gente deve voltar para a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam para mais detalhes. Em seguida, os restantes companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam dividem-se em escalões e, de uma forma geral, eles são melhores, são as melhores pessoas desta nação muçulmana depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ninguém que veio depois deles é capaz de atingir o grau que eles atingiram. Em seguida, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala disse: "Thumma ba'da ha'ulai thalatha", yani Abu Bakr, Umar e Uthman, "ashab ash-shura al-khamsa", ashab ash-shura al-khamsa, os cinco membros do conselho de consulta. Yani Umar bin Khattab radiyallahu anhu, quando faleceu, yani quando estava à beira da morte, recomendou que a escolha do califa depois dele ficasse sobre os cinco membros do conselho de consulta, pois um deles já tinha, já tinha morrido, que era Abu Ubaida, que morreu no Taun, em Sham. Portanto, tinham ficado cinco. Portanto, esses cinco são melhores depois do Abu Bakr Uthman, ou Abu Bakr Umar Uthman. علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن أبي زيد ابن عمرو بن نفيل. يعني esses são os cinco membros do conselho de consulta que foram dados a responsabilidade de escolher o califa entre eles. E eles escolheram Uthman quando faleceu Umar radiallahu anhu. Portanto, os primeiros três Khulafa Rashidun, em seguida vem Ali ibn Abi Talib, o Talha, o Zubair, o Abdurrahman ibn Auf, o Sa'd ibn Abi Waqas, o Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufail. Portanto, todos eles, como disse Imam Ahmad, kulluhum yasluhu lil khilafah. Todos eles merecem a khilafa, a liderança dos muçulmanos. Kulluhum yasluhu lil khilafah. Porquê? Pois Umar radiallahu anhu escolheu a eles e disse: "Ikhtaru min haulai man ikhtira min haulai fahuwa khalifa." Umar radiallahu anhu, quando estava à beira da sua morte, como mencionamos anteriormente, ele disse que o califa que vem depois dele fosse escolhido dentre esses que a gente mencionou os seus nomes, radiallahu anhu warda. E ele disse: aquele que for escolhido dentre eles, então esse será califa. Isso quer dizer que todos eles mereciam ser califa, tinham a capacidade de ser califa. Tinham a capacidade de ser califa. Portanto, Imam Ahmad, rahimahullah, tomou dessa palavra de Umar, radiallahu anhu, de que todos eles mereciam, tinham a capacidade de ser khulafa. Quer dizer que todos eles eram a'immat al-huda, eram líderes da orientação. Em seguida, Imam Ahmad, rahimahullah, disse: "Nadhhabu fi dhalika ila hadith Ibn Umar. كنا نعود رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وأصحابه متوفرون. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت". إمام أحمد رحمه الله disse: essa distinção que a gente fez, essa escolha que a gente fez, de que os três Khulafa ar-Rashidun estão acima, depois vem os restantes, dentre A Sahab chora, os membros do conselho da consulta. Isso porque foi relatado a partir de Ibn Umar radiallahu anhuma. Disse: Kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayy wa ashabuhu mutawafirun. Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma nasqut. Ibn Umar diz que no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam a gente considerava Abu Bakr, em seguida Umar, em seguida Uthman, como as melhores pessoas depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ouvia isso e os seus companheiros estavam presentes. Thumma nasqut, em seguida ficavam calados, não mencionavam nada. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam consentia isso de que a melhor pessoa depois dele é Abu Bakr, em seguida Umar, em seguida é Uthman. Thumma nasqut, em seguida ficavam calados e não falavam nada. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nunca fez objeção a essas palavras que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam faziam e essa precedência que eles faziam de Abu Bakr, em seguida Uthman, em seguida Umar, em seguida Uthman. ثم بعد أصحاب الشورى ثم من بعد أصحاب الشورى أهل البدر من المهاجرين يعني depois dos خلفاء ثلاثة en seguida أهل الشورى يعني que são علي بن أبي طالب طالحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. Depois desses companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, a seguir, no que diz respeito aos escalões, em seguida vem Ahl al-Badr min al-Muhajirin. Os Muhajirin, dentre os Ahl al-Badr, aqueles que combateram na Batalha de Badr. Aqueles que combateram na Batalha de Badr, todos têm um estatuto elevado em relação àqueles que não combateram. E dentre eles, aqueles que combateram, existem uns superiores aos outros. Portanto, os Muhajirun são superiores aos Ansar. Daí que Imam Ahmad disse: Ahl al-Badr min al-Muhajirin. Depois dos membros do Conselho da Consulta, vêm os Muhajirun, são aqueles que emigraram de Mecca para Medina, aqueles que combateram na Batalha de Badr. Em seguida, Imam Ahmad disse: Thumma min ba'd ashab ash-shura. أهل البدر من المهاجرين ثم أهل البدر من الأنصار. Quer dizer que os أهل البدر estão acima no que diz respeito nos escalões de superioridade dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. E dentre os أهل البدر, aqueles que combateram na batalha de Badr, em superioridade dividem-se em duas categorias. A primeira categoria são os muhajirun, são aqueles que emigraram de Mecca e a Medina com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Em seguida, os Ansar, que eram os habitantes de Medina, que receberam o profeta sallallahu alaihi wasallam. E os Muhajirun, os Muhajirun, que são os emigrantes de Mecca para Medina, em todos os aspectos, estão acima dos Ansar. Estão acima dos Ansar. أهل البدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فالأول. إمام أحمد سجد ديسكي depois de os Ansar vem os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam de uma forma geral, todos eles, a sua superioridade varia de acordo com a hijra e a precedência no Islã. Quer dizer que aqueles que abraçaram o Islã cedo são melhores do que aqueles que abraçaram o Islã depois. Aqueles que abraçaram o Islã em Mecca são melhores do que aqueles que abraçaram o Islã depois em Medina. E aqueles que também abraçaram o Islã nos primórdios do Islã, nos primeiros tempos do Islã, são melhores do que aqueles que vieram depois que abraçaram o Islã. Portanto, a superioridade também volta no tempo em que o Islã, yani, entrou nos corações deles. Portanto, não se dá precedência àquele que veio depois, yani, abraçou o Islã depois, com aquele que abraçou o Islã, yani, no início. Principalmente porque nos primeiros tempos do Islã havia dificuldade, os muçulmanos eram testados com várias dificuldades. Principalmente quando a gente olha para a história dos al-Muhajirun, aqueles que emigraram de Meca para Medina, devido ao seu Islã, eram castigados. Portanto, não é possível comparar aquele que sofreu devido ao Islã com aquele que abraçou o Islã depois do Islã já estar ser, yani, depois do Islã ser, yani, forte e espalhado em vários sítios. Portanto, aqueles que abraçaram o Islã em tempo de dificuldade não são iguais com aqueles que abraçaram o Islã noutros tempos. Portanto, isso mostra-nos de uma forma geral de que os companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam, de uma forma geral, são melhores do que todos aqueles que vieram depois deles, radiyallahu anhum wa arda. E também um dos aspectos que é importante saber é de que os muhajirun, embora sejam superiores, por exemplo, aos ansar, entre eles há também quem é melhor do que o outro. E esses escalões a gente encontra também, dentro desses escalões, divisões. Uns são superiores aos outros. Os ansares não são iguais a alguns que são superiores aos outros. Isso tudo, como o Imam Ahmad mencionou, yani, de acordo com, yani, Al-Hijra e a precedência no Islã, awwalan fal awwal, o primeiro vem, é dado precedência sobre aquele que vem depois. E também os sahabas são diferentes, ou dividem-se no que diz respeito ao conhecimento. Uns são melhores do que os outros no que diz respeito ao conhecimento, mas isso não muda o fato de que eles são as melhores pessoas depois do Profeta sallallahu alaihi wasallam, e ninguém é capaz de atingir o grau dos sahabas dentre aqueles que vieram depois. Imam Ahmad em seguida disse: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء, yani, depois as melhores pessoas depois desses, que são, yani, as categorias ou os escalões que a gente mencionou dos sahabas, yani, que são os 10 que foram dados, yani, testemunho do paraíso, e os Ahlul Badr, e aqueles que a gente mencionou, os escalões que a gente mencionou, أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم وكل من صحبه سنة. يعني depois desses que a gente mencionou, dentre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, no que diz respeito aos escalões, vêm aqueles que viveram no tempo em que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado, que viveram a época do profeta sallallahu alaihi wasallam. Em seguida, wa kullu man sahibahu sana, aquele que esteve na companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam durante um ano. Quer dizer que, yani, são pessoas que, yani, a sua companhia ao profeta sallallahu alaihi wasallam foi limitada. Mesmo assim, eles têm um grau elevado em relação àqueles que vieram depois. Portanto, eles também partilharam, yani, combateram com o profeta sallallahu alaihi wasallam, por mais que seja um tempo, yani, inferior. Portanto, eles não se igualam àqueles que combateram, yani, com o profeta sallallahu alaihi wasallam desde o início. وَكُلُّ مَنْ صَحِبَهُ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ يَوْمًا أَوْ سَاعَةً أَوْ رَآهُ. Isso que Imam Ahmad rahimahullah mencionou, disse, e depois, wa kullu man Sahibahu e todo aquele que acompanhou o profeta sallallahu alaihi wasallam, esteve na companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam um ano, ou um mês, ou um dia, ou uma hora, ou simplesmente viu o profeta sallallahu alaihi wasallam. Esses são os que têm escalões inferiores em relação àqueles escalões que a gente mencionou anteriormente, dentre os Khulafa ar-Rashidun e aqueles que foram dados a boa nova do paraíso, os Ahl al-Badr. Esses que a gente mencionou agora são menores no que diz respeito ao escalão. São menores no que diz respeito ao escalão. Aquele que viu o profeta sallallahu alaihi wasallam durante um ano não é igual com aquele que viu o profeta sallallahu alaihi wasallam durante um mês. E aquele que viu o profeta sallallahu alaihi wasallam durante um mês não é igual com aquele que viu o profeta sallallahu alaihi wasallam um dia. E aquele que viu o profeta sallallahu alaihi wasallam um dia não é igual com aquele que viu o profeta sallallahu alaihi wasallam uma hora. E aquele que viu o profeta sallallahu alaihi wasallam uma hora não é igual com aquele que simplesmente viu o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso é a definição de quem é Sahaba, quem é companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam. E como é que a pessoa alcança essa categoria de Sahaba? Portanto, o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, a pessoa é considerada como companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam com base nesses pontos que a gente mencionou. Portanto, se alguém ver simplesmente o profeta sallallahu alaihi wasallam, viu simplesmente o profeta sallallahu alaihi wasallam, por mais que seja, uma vez viu o profeta sallallahu alaihi wasallam e prontos, essa pessoa alcançou o grau ou o estatuto de companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por mais que não tivesse sentado com o profeta sallallahu alaihi wasallam e falasse com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, todo aquele que viu o profeta sallallahu alaihi wasallam, por mais que seja menos de um minuto, esse é considerado como companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam. E os sábios que se ocupam com a ciência de hadith, as narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam, eles dizem que, quando falam a definição dos sahabas, dizem: Man ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'mina bihi wa mata 'ala al-islam. Aquele que viu o profeta sallallahu alaihi wasallam, independentemente de ser um minuto, 2 minutos ou menos, o simples fato de ver o profeta sallallahu alaihi wasallam mu'mina bihi, sendo crente nele, acreditando no profeta sallallahu alaihi wasallam, ومات على الإسلام. E ele, depois disso, morreu sobre o Islã. Quer dizer que ele não cometeu apostasia depois disso. رآه حتى لو لم يحدث عنه. Por mais que ele não tivesse narrado algo a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, não é condição para que alguém seja companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam que tenha narrado a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, todo aquele que viu o profeta sallallahu alaihi wasallam e acreditou nele e morreu sobre o Islã, esse é considerado como o profeta sallallahu é considerado como companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, por mais que não tenha narrado nenhuma narração a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. E essa pessoa que viu o profeta sallallahu alaihi wasallam, simplesmente por ver o profeta sallallahu alaihi wasallam, o seu grau eleva. É dentre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu a eles o paraíso, prometeu a eles o paraíso. Portanto, aquele que viu o profeta sallallahu alaihi wasallam, por mais que não, falou com o profeta sallallahu alaihi wasallam, viu o profeta sallallahu alaihi wasallam, acreditou nele, morreu sobre o Islã, esse é melhor do que aquele que pode vir depois dele e que tenha, milhares de boas ações. Só o facto de a pessoa ver o profeta sallallahu alaihi wasallam, isso é suficiente para elevar o seu grau ao grau de companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam e alcançar os benefícios desse grau, que é ser companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam. E também entra naquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: La tasubbu ashabi. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu de insultar os companheiros deles. La tasubbu ashabi. Não insultem os meus companheiros. Fawalladhi nafsi biyadihi. Por aquele cuja a minha alma está nas suas mãos. Law anfaka ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihima ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu aqueles que vieram depois para de insultarem os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. E a gente vê hoje nos dias de hoje A gente vê nos dias de hoje indivíduos que passam o tempo que parte da sua religião é amaldiçoar os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, que são os que chamam-se de Shia, na verdade são Rawafil. Tomam como parte da sua religião insultar e amaldiçoar os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. E aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam nos proíbe disso. E essa narração está no Sahih al-Bukhari. La tasubbu ashabi. Não insultem os meus companheiros. Fawalladhi nafsi biyadi. Por aquele cuja alma, a minha alma está nas suas mãos. Law anfaka ahadukum. Se um de vós desse, em caridade. Mithla uhudin dhahaban. Desse em caridade. Riqueza semelhante à montanha do Uhud. A montanha do Uhud é uma montanha bastante grande que existe em Medina. Se ele desse, caridade do tamanho do monte de Uhud em ouro, caridade de ouro, quer dizer que a montanha de Uhud, se fosse ouro e alguém desse isso como caridade, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, quer dizer que isso não alcançaria a caridade de um companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam. Uma caridade que ele deu com as duas mãos juntas, ou metade da mão. Isso mostra a superioridade dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Veja só, se alguém desse caridade do tamanho de uma montanha em ouro, e isso tudo não chegasse a alcançar a caridade de um sahaba dada, com as duas mãos cheias, ou até metade. Portanto, isso mostra de que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam têm um estatuto bastante elevado. Fahuwa min ashabihi, Imam Ahmad em seguida disse, Fahuwa min ashabihi, aquele que ver o profeta sallallahu alaihi wasallam, por mais que seja menos de uma hora, esse é considerado como seu companheiro. É considerado como companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam. Lahu min as-suhbah ala qadri ma sahibah. Ele alcança os benefícios de ser companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam de acordo com a sua companhia. Se ele alcançou, o profeta sallallahu alaihi wasallam, viu o profeta sallallahu alaihi wasallam uma hora, então ele alcança os benefícios disso de acordo com o tempo que ele viu o profeta sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah disse: له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pretende explicar nesse ponto de que o Sahabi, o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, com o grau mais inferior, é melhor do que a Tabi'i, yani a Tabi'i é a geração que veio depois dos Sahabas. Por mais que esse que veio depois da geração dos Sahabas tenha todas as boas ações, tenha tantas boas ações, tenha feito todo tipo de bem, com isso não é capaz de atingir o grau do Sahabi com grau inferior. Quer dizer que o melhor Tabi'i não é capaz de alcançar o grau do Sahabi com o grau mais inferior. Portanto, por exemplo, aquele que viu o Profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez e pronto. Aquele que vem depois dentre os Tabi'in, ninguém é capaz de atingir esse grau que ele teve de ver simplesmente o Profeta sallallahu alaihi wasallam. Por mais que essa pessoa que veio depois tenha boas ações, yani, tenha feito todo tipo de boas ações. Portanto, por mais que a gente faça esforço nas boas ações, a gente nunca é capaz de chegar sequer próximo do grau dos Sahabas. Chegar próximo dos graus que os Sahabas têm perante Allah subhanahu wa ta'ala. E isso é algo que Allah subhanahu wa ta'ala dá a quem ele quer. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Isso é a graça de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele dá a quem ele quer. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu aqueles que viram o profeta sallallahu alaihi wasallam e acreditaram nele e morreram sobre o Islam, escolheu a eles e deu esse favor que é, yani, resultante de ver o profeta sallallahu alaihi wasallam e acreditar nele e morrer sobre o Islam. Foram dados esse grau que ninguém depois deles é capaz de alcançar. Por mais que a gente passe a vida toda na boa ação, faça todo tipo de bem, nunca chegaremos sequer próximo do Sahabi que é inferior em grau. Portanto, isso mostra-nos de que devemos respeitar os companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam e não devemos mencionar a eles senão com o melhor que a gente tem de palavras. E como o Profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu-nos de insultar os seus companheiros. E Allah subhanahu wa ta'ala prometeu a eles o paraíso, todos eles, inshallah, estarão no paraíso. Então, o que a gente tem perante os companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam não deve ser senão elogiar a eles e reconhecer os seus graus. E fazer dua a Allah subhanahu wa ta'ala quando, por exemplo, são mencionados, a gente diz radiyallahu anhu, e a gente deve procurar retirar qualquer rancor ou yani, algo de mal que a gente possa ter para com os companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois isso que a gente tiver rancor ou ódio para com os companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam não prejudicará senão a nós próprios. Esse rancor que as pessoas possam ter, yani, pelos companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam, não prejudicam os companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Os companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam foram dados a graça com Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, por mais que você venha com todo tipo de rancor, esse rancor não prejudicará os companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam, mas sim prejudicará a si próprio. Pois você está contrariou aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou de grau nos companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam, e o Profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou-nos que respeitássemos os seus companheiros radiyallahu anhum wa arda. Portanto, aqueles que falam mal dos companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam não são senão indivíduos doentios, e a maior parte deles tem ramificações de nifaq. Não é possível alguém falar mal dos companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam e ter um coração puro e limpo. Todo aquele que fala mal do companheiro do Profeta sallallahu alaihi wasallam, por mais que seja com uma pequena palavra, essa pessoa tem sujidade no seu coração. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste desse desse tipo de pessoas e desse tipo de crença que alguns têm, como é o caso do Rawafed, que tomam como parte da sua crença insultar os companheiros do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e as suas esposas, radiyallahu anhum wa arda. Portanto, aquele que segue a mensagem do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, a sunna do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, conhece o valor dos Sahabas, conhece o estatuto dos Sahabas, respeita eles e não menciona eles senão com o bem. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé e que nos faça seguir o caminho trilhado pelos Sahabas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.